A Marta Henriques Pereira tem 44 anos, nasceu em Coimbra, mas aos 6 anos mudou-se para a Madeira e quando lhe perguntamos de onde é, acho que a Madeira está na ponta da língua. E nesta altura está na República Democrática do Congo. Ou não? Nesta altura está aqui em estúdio connosco, porque aproveitamos uma visita a Portugal para gravarmos a conversa. Olá, Marta.
Olá.
Está em Kinshasa há 3 anos, mas a verdade é que tudo começou em 1997. Primeiro Erasmus em Itália, depois um estágio em Bruxelas. E, na verdade, eu não vou conseguir dizer o nome de todos os países por onde já passou, porque são mais que muitos. Mas antes de falarmos sobre isso, sobre esta vida de verdadeira portuguesa no mundo, vamos olhar para trás e perceber se ser uma portuguesa no mundo e ter uma vida internacional como a que tem tido, se sempre foi um objetivo, se fazia parte do plano ou se aconteceu por acaso.
Eu acho que, ouvindo muitas entrevistas na rádio que fez, tendo em conta outras experiências, as coisas acontecem a maior parte das vezes por acaso. E foi o que aconteceu. Eu comecei a minha carreira internacional, digamos, eu digo, com o Erasmus, como disse, em Itália, em 97, depois em 98, 99, em Bruxelas. E quando voltei para Portugal, fiquei sempre, como nós dizemos, com o bichinho de conhecer mais. No início, eu estava um pouco ligada à parte da União Europeia, foi onde eu comecei a minha carreira, e comecei a achar que a Europa também era pequena. E queria ver mais do mundo, porque se nós fizemos aquilo que nós dizemos, não é um zoom out, portanto, se fizemos uma perspectiva de ficar mais longe do que é a realidade e como subir à montanha, ver, não ver tantos os detalhes, vemos que a Europa é muito parecida. Uhum. E eu queria conhecer mais do mundo. E foi aí que eu entrei para as Nações Unidas e comecei a desenvolver uma carreira nas Nações Unidas e agora já vou na minha quinta missão de manutenção da paz.
Portanto, nessa altura, quando faz esse zoom out, entra para as Nações Unidas, e quando olhava para a frente, via que em 2018 iria ter uma vida como a que tem tido, ou nem por isso.
Não tinha essa noção, não tinha, e porque de repente é quando nós olhamos para, mas afinal já passaram 14 anos, mas eu parece que ainda agora entrei nas Nações Unidas. As coisas parece que nunca foram muito planeadas, e eu costumo dizer que planei tudo na minha vida, mas uma coisa leva à outra, e como se costuma dizer em bom português, isto é como as cerejas, pegamos numa e depois vêm outras atrás, e as oportunidades que vão surgindo é um pouco assim. Começamos com a primeira e depois a aparece uma segunda e uma terceira e uma quarta e vão todas encadeando e ao fim e ao cabo passam 14 anos e começamos a ver, afinal já estive em muitos países.
E a Marta já esteve em muitos mesmo. Viveu em alguns, e quando dizemos viver é no fundo mudar a sua casa para lá durante algum tempo, portanto falava agora das missões de paz em que esteve envolvida, Kosovo, Haiti, Sul do Sudão, Timor e nesta altura, como eu disse no início da conversa, República Democrática do Congo. Mas a verdade é que, não digo que já deu a volta ao mundo, mas quase, não é? Porque temos para aqui muitos outros países por onde passou, o México, Equador, El Salvador, Burundi, Bolívia, Moçambique, Mianmar, está-me a falhar algum?
Austrália, com o marido australiano.
Como é que se faz a mudança de um país para o outro? Mesmo que não seja com a casa às costas, portanto, no sentido de, ok, fechamos esta missão, vamos começar uma missão nova, mesmo nas outras experiências que teve, como é que se lida com uma cultura tão diferente da nossa e tão diferente da cultura com que estávamos a lidar a semana passada ou ao mês passado, quando se tem uma vida como a que tem tido?
Eu penso que, se calhar, a minha experiência é um bocado única, porque eu, na verdade, sou expatriada, mas trabalhando para organizações internacionais, na verdade, eu tenho sempre, digamos, o meu limite é mais ou menos os quilos que eu sei que o meu emprego vai me pagar. E, portanto, eu já estou muito habituada, não é? Fazer casas é desfazer casas e sei mais ou menos o que é que eu posso levar ou deixar de levar e sei que normalmente vendo tudo quando vou embora de um país. E, portanto, acabo sempre a fazer uma nova reconstrução. Quando eu fiz um pouco um balanço e enviei para Portugal 36 caixas grandes, não é? De diferentes países onde eu tinha estado, decidi abri-las, comecei a ver, por exemplo, que eu tinha a mesma roupa em 36 caixotes diferentes, porque na verdade ficam empacotadas, não é? E nós gostamos sempre da mesma coisa. Portanto, o que eu notei é que nós vamos acabar por reproduzir, não importa onde estejamos, exatamente os mesmos padrões, independentemente da cultura que nós temos. E claro que a cultura diferente que nós vivemos. E claro que há uma história muito interessante, e não sei se vai ser longa para contar, mas é um bocado a nossa bagagem cultural. Quando nós chegamos a um país, nós falamos muito da cultura, porque isto é a cultura, é preciso compreender a cultura e integrarmos na cultura e respeitar a cultura. E há uma história interessante que se conta, que é de numa aldeia viviam pessoas que quando nasciam punham os óculos com lentes amarelas. E noutra aldeia, muito longe, viviam pessoas que quando nasciam punham óculos com lentes azuis. E estes povos sabiam da existência de um do outro, mas nunca se tinham cruzado. E então uma senhora, digo isto porque sou muito feminina, uma das jovens exploradoras, quis sair da sua aldeia de lentes amarelas para ir visitar a aldeia das lentes azuis. E ela passou por muitas dificuldades. Quando chegou à aldeia das lentes azuis, sabia que a partir do momento em que estava lá, que tinha que pôr uns óculos com lentes azuis. E foi o que ela fez e viveu muito tempo lá. Viveu tanto tempo que ela achou que já sabia tudo sobre o povo das lentes azuis. E decidiu voltar para a sua terra e explicar a toda a gente o que ela tinha aprendido durante esses anos. E quando chegou, houve uma grande festa. E na festa, presente toda a sua aldeia, não é? Contou tudo o que ela tinha aprendido sobre o povo das lentes verdes. Porque, na verdade, é isso que nós somos. Portanto, quando eu digo, às vezes nós dizemos, não, mas eu já sei porque eu vivo aqui há tanto tempo, eu conheço. Eu acho que esta história ilustra muito a nossa bagagem cultural. E por muito que nós tenhamos essa consciência, às vezes é difícil nós nos libertarmos daquilo que nós somos e da nossa essência. Mas eu também acho que, pelo menos com as minhas experiências e trabalhando em organizações internacionais, ter a consciência de que eu levo uma bagagem cultural e que me vai fazer ver as coisas através das minhas lentes, da minha perspectiva. E isso, para mim, já é avançar mais do que, se calhar, muitos outros meus colegas que não têm essa sensibilidade.
Tendo em conta a sua experiência e tendo em conta a sua bagagem, a qual dos países por onde passou foi mais difícil, para qual deles foi mais difícil olhar à luz das suas lentes?
Olha, vai achar isto estranhíssimo. Mas eu achei a Austrália. Eu achei que, eu depois de ter vivido em mais de 15 países, quando finalmente cedi ao pedido do meu marido e fiquei uma temporada na Austrália, eu achei que, exatamente por a mobilidade que eu estava habituada, achei que a Austrália, ainda hoje em dia, é de facto muito longe. E cada vez que temos que sair de avião são pelo menos 9 horas para qualquer outro lado, que são viagens longas. E também achei que a Austrália não tem a diversidade linguística e cultural como nós temos, por exemplo, numa Europa. E, portanto, eu nesse aspecto senti que, de alguma maneira, foi o meu grande desafio de adaptação. Exatamente por estar habituada a uma diversidade muito grande de culturas, muito grande de línguas, eu falo 8 línguas, portanto, ali sentia um bocado, senti mais dificuldade em me adaptar a uma cultura, digamos, mais uniforme.
E em que país é que foi mais fácil adaptar-se?
Olha, eu vou lhe dizer mais fácil. Eu adorei o Haiti. Acho que a combinação entre os ritmos africanos e do Caraíbe, não é? Entre a beleza natural do país e se calhar também a fase da minha vida, portanto que isso também conta muito, depende das fases que nós estamos, não é? E eu adorei o Haiti. Achei que era um povo fantástico, que sofreu tanto, mas sempre muito animado, tão organizado, com uma beleza, uma arte fantástica. Portanto, foi mesmo a minha melhor experiência.
Foi a experiência mais marcante também?
Não, mais marcante eu penso que foi no sul do Sudão, por as adversidades. Eu estive na altura com as Nações Unidas, na altura do referendo de separação do Norte para o Sul, portanto, um momento histórico.
Na criação de um novo país.
Exatamente, mas houve muitos problemas de segurança associados à missão e também ao contexto político que se vivia, e foi na altura em que eu fiquei detida por um grupo militar, e portanto, nessa, eu acho que senti realmente a vulnerabilidade.
Vulnerabilidade.
Desculpa. De um indivíduo e realmente com uma arma na cabeça, porque eles não falam inglês, não é? Mas tendo alguém que, e eu sei que aqueles grupos de rebeldes, aquilo, a maior parte, tanto dos drogados, mas de todas as formas, uma arma na cabeça e as únicas palavras em inglês que eles dizem por verem muitos filmes é I'm gonna kill you, pronto, eu acho que uma pessoa acredita que se calhar chegou ao fim. E portanto, e isso foi um bocado, para mim, foi uma experiência muito marcante. Uhum. Não digo que foi traumática, porque nem tive tempo para pensar muito no assunto, mas foi realmente o que eu acho, se calhar, para mim, a pior experiência, uhum. exatamente pelo contexto.
Depois de uma experiência como essa, e tendo em conta que está ligada às Nações Unidas, missões de paz, repensa-se, olha-se para a vida, para as missões, para os países, para as pessoas que estão ao nosso lado com outros olhos. Questiona-se se vai na próxima missão ou não.
Claro que sim, porque se nós não pensássemos e não repensássemos, eu penso que não fazia muito sentido, não é? Nós chegamos sempre a um ponto, mais uma vez, depende das fases que temos da vida, mas fazemos sempre um balanço. Vale a pena continuar? Será que é o que eu quero? E eu acho que é muito difícil também neste ambiente internacional manter uma relação estável com o meu marido. É muito difícil nestes países de conflito ou pós-conflito. É difícil também ter os meus filhos, ou não posso ter, portanto, vou ter privo a uma parte pessoal que fica, digamos, que não fica 100% preenchida. E portanto, nós pensamos muito se vale a pena continuar, se o sacrifício pessoal vale a pena aquilo que nós investimos de nós próprios na construção de países ou de aliviar um pouco o sofrimento de outras pessoas. Isso tudo é muito ponderado, mas até agora eu acho que tem valido a pena. E sim, que me dá uma. Eu lembro-me que eu vivia no Haiti, mais uma vez o Haiti, mas vivia no Haiti sem ter água e eletricidade. Porque eu vivia no sul do país e cortavam a corrente, e portanto nós tínhamos umas baterias que guardavam energia, os acumuladores, mas que ao fim de 7 dias sem eletricidade ficávamos sem luz e sem água. E eu lembro-me de ir à República Dominicana, passar um fim de semana e ficar 45 minutos só debaixo do duche com água quente, mas sem me aperceber que tinha passado 45 minutos. Portanto, são estas pequenas coisas que às vezes nós não apreciamos e que depois, estando em situações mais extremas, damos tanto valor. E eu penso que é isso que continua a me atrair, porque muitas vezes, eu digo usando uma expressão que se utiliza na Madeira, que é baboseiradas. Às vezes eu vejo as pessoas a falarem, quando eu digo as pessoas que vivem, digamos, em contextos mais normalizados, que seguirem mais normalizados, a falarem de coisas que eu digo que são baboseiradas. Porque se calhar já perderam a noção de apreciar aquilo que realmente importa. E portanto, eu acho que sou constantemente chamada a atenção do que é importante na vida. E portanto, e depois cada um há de achar coisas diferentes, não é? Porque aquilo, se calhar, que eu digo que são baboseiradas, as pessoas são importantes. Portanto, mas eu penso que é isso que se calhar faz, que me faz continuar nestas missões, por acreditar nos princípios das Nações Unidas, por acreditar que todas as pessoas merecem ter oportunidades e de ter uma vida diferente, com menos sofrimento, e por isso acredito que, fazendo parte de organizações internacionais como as Nações Unidas e principalmente nas missões de manutenção da paz, eu estou a contribuir com o meu trabalho individual, mas para um trabalho maior, que realmente faz sentido e que tem tido repercussões importantes.
Marta, nas Nações Unidas, há uma progressão na carreira, há um fazer de carreira, em termos internacionais. Vocês têm o vosso salário, mas a verdade é que é preciso ter espírito de missão para viver como a Marta vive. E quem estava mais atento percebeu que, nesta altura, o marido está com os filhos e, portanto, a Marta não passa a maior parte do tempo com eles. A família está, de alguma forma, separada porque cada um está, na sua missão. Não sei se esta é a forma correta de o dizer, mas é preciso ter um espírito de missão para viver assim.
Mais uma vez, se calhar, eu acho que depende muito também das prioridades que as pessoas dão a determinados elementos da vida, e muita gente, se calhar, quando vê o meu passado, diz: "Ah, mas a Marta é louca", não é? Porque quando eu comecei a trabalhar, diz: "A Marta é louca". E portanto, não, mas louca porquê? Eu sempre questiono: é muito louca porquê? Porque eu estou a seguir aquilo que eu quero, estou a seguir aquilo que eu penso que para mim é o melhor. Portanto, depois encontrei uma pessoa que entendia isso, e portanto continuamos a cada um a seguir aquilo que acha que é o interesse, mas nunca deixando de ter uma construção familiar. E como eu lhe dizia, eu mesmo não estando neste momento muito presente na vida dos meus filhos, as novas tecnologias são fantásticas, mas eles falam fluentemente português, e em casa entre eles falam português, e o meu marido, sendo mesmo australiano, fala com eles em inglês, mas o português está sempre presente. E portanto, eu acho que isto isto é uma grande vitória, digamos, para mim, eu digo, sinto a nível pessoal, e se perguntarem aos meus filhos onde é que eles são, eles dizem que são de Portugal. Portanto, eles têm muito mais vínculos, embora eu não esteja tão presente. Uhum. Eu penso que é importante é como é que uma pessoa se projeta em relação ao seu ambiente familiar e em relação às pessoas com quem convive. E por isso é que eu também digo que estas organizações internacionais muito grandes acabamos de ficar diluídos sobre a nossa nacionalidade, porque quando perguntas também para as Nações Unidas, mas ao mesmo tempo não é assim, porque nós levamos também aquilo que nós somos. E o nosso trabalho tem mais ou menos sucesso exatamente com a paixão e com o investimento que cada um faz de si no trabalho que tem. Uhum. E nós vemos uma diferença muito grande em pessoas que fazem um trabalho com paixão e com interesse de pessoas que fazem por dinheiro ou porque acham que se calhar não têm outra opção. E isso é muito importante. E eu tenho visto a diferença que é quando nós temos um interesse genuíno ou quando estamos a fazer o tal frete porque se calhar não vão com a tal vocação e o interesse nessa carreira. Mas eu penso que isto são todas as carreiras assim, não é?
A Marta falava agora e é muito engraçada a forma como diz Portugal, como se afirma portuguesa, e percebemos até em casa as crianças falam português apesar de a mãe não estar presente todos os dias, pelo menos fisicamente. Como é que se passa aos filhos, para além desta questão da língua, estando eles a crescer num ambiente tão internacional, como é que se lhes ensina essa portugalidade? Como é que se lhes ensina o que é ser português?
Olha, isto tem sido um investimento muito grande. Primeiro, porque eu, quando venho a Portugal, compro imensos livros para todas as idades sobre a história de Portugal. Ainda agora comprei um sobre a Amália Rodrigues, depois outros, cada um com a sua temática. Uhum. E depois o que eu faço, é porque agora temos o Skype, também é maravilhoso, muitas vezes eu leio aos meus filhos também. Posso ler, não é? E uhum. eles ouvem determinadas histórias, não é? E em português. E a minha filha mais velha lê para o mais novo em português também. Portanto, todas as noites há um bocadinho de texto. O meu marido lê em inglês, mas ela lê em português. E depois, em todos os países que eu já tive com os meus filhos, eu sempre encontrei um professor que desse português. Portanto, sempre havia alguém que dava aulas de português aos meus filhos. E isso foi sempre um ponto que eu nunca deixei escapar. E nas aulas de português aprendem não só os escritores portugueses, aprendem um pouco de história de Portugal também, e também a gramática, e porque a língua portuguesa é difícil, porque uhum. principalmente tendo uma base inglesa, que a gramática é muito mais fácil, por isso também leva a um desenvolvimento linguístico e uma determinada forma de pensar. E para além disso, todos os anos os meus filhos vêm para Portugal passar as férias de verão e ficam com a minha família. E, portanto, as férias de verão são sempre o meu filho mais novo vai para o infantário, onde ele é perfeitamente integrado numa dinâmica e numa linguagem portuguesa, e a minha filha mais velha tem sempre aulas também privadas, onde ela vem e dá o programa todo de um ano em 2 meses que fica em Portugal. E, portanto, isto é o meu investimento. E depois, claro, eu como cantava fado, eu canto fado também em casa, quando estou, uhum. ou quando não estou, cantamos no Skype, e portanto nós agora estou a ensinar mais pequenino o hino de Portugal e o hino da Madeira, mas a mais velha já sabe, e portanto em muitas viagens de carro e na Austrália, posso lhe dizer que aquilo são muitas horas de carro, é sempre a cantar músicas em português, uma variedade enorme, e portanto isto tem sido um pouco o meu investimento para que os meus filhos se identifiquem com uma cultura que é a minha. Mas, claro, não menos presente também a cultura do pai, claro. mas como eu não estou tão presente agora, sinto que preciso trabalhar um bocadinho mais.
Bom, acho que ficaram aqui algumas dicas para quem ainda não se tinha lembrado dessa cantoria no carro. Acho que vamos ter aqui algumas pessoas a adotar essa técnica. Nesta altura, na República Democrática do Congo, na quinta missão, que país é este?
Bem, a República Democrática do Congo, eu estou baseada em Kinshasa, mas é um país que não há censos, portanto não sabe ao certo a população, uhum. mas estima-se que sejam para cima dos 80 milhões de habitantes. É realmente um continente com muito poucas vias de comunicação desenvolvidas e, portanto, há um isolamento grande e uma politização muito grande daquele país devido aos recursos naturais e, portanto, muitos interesses externos nos minerais do Congo e de outros recursos naturais, mesmo a água, porque o Congo é uma bacia de água importantíssima para a África e, para não falar, que é o maior exportador e produtor de cobalto que se utiliza nos telefones. Portanto, há um sem número de riquezas que têm sido a ver explorados, não é, ao longo dos anos, mas o Congo está numa fase de construção de boa governação e de Estado de Direito e, portanto, um pouco desorganizado. Agora, Kinshasa, onde eu vivo, estima-se que são cerca de 18 milhões de habitantes. Portanto, é uma cidade enorme, onde se pode encontrar tudo. É quase, às vezes eu digo, isto é quase como viver na Europa, porque realmente encontramos tudo e é um país francófono. Portanto, o Instituto Francês também desenvolve uma componente cultural muito, muito grande. E também há muitos portugueses. Muitos portugueses, pura proximidade de Angola, portanto, mas também, eu não sabia, fiquei a saber, muita gente que foi diretamente de Portugal, portanto, na altura, portanto, já estamos a falar da segunda, terceira geração, portanto, e ainda continuam a haver uma comunidade que tem pequenos negócios, não é? E é curioso que no Congo, quando eu digo que sou portuguesa, a ideia no imaginário das pessoas de Portugal é que toda a parte que foi feita, digamos, de colonização e dos portugueses que foram sempre portugueses que foram para o interior do país fazerem pequenos negócios e, portanto, sempre se integraram muito bem e adoram os portugueses. Portanto, quando eu digo que sou portuguesa, eles ficam sempre todos maravilhados. E a comunidade, houve uma altura que a escola portuguesa tinha muitos, muitos alunos, agora fechou, foi uma pena, mas continua a haver uma comunidade muito grande.
Uhum. Em termos culturais, em termos sociais, foi um país ao qual também foi fácil adaptar-se. Isto depois de tantas experiências, já tem uma técnica quando chega para perceber culturalmente como é que as pessoas são e integrar-se da melhor maneira? Como é que é?
Bom, no Congo foi uma abordagem um pouco diferente, porque eu, quando fui para o Congo, fui com os meus dois filhos. Ah, porque depois chega uma altura, nasceu um segundo filho, antes era, comecei isto sozinha, era uma logística diferente. Depois uma pessoa vai se adaptando, não é? À medida que a família vai crescendo, depois, agora, por exemplo, nós temos dois cães que viajam connosco também, mas a mais velhinha, a Lola, ela já esteve em todo lado do mundo connosco. Portanto, nós viajamos sempre como parte integrante, porque também penso que é muito importante para os meus filhos haver sempre também aquela ligação, haver uma continuidade. E a Lola também esteve no Congo, portanto, a minha cadelinha também esteve no Congo. E eu acho que através das crianças, quando uma pessoa tem filhos, desenvolve logo uma rede diferente, portanto, é mais fácil a adaptação. E eu digo, eu quando era solteira, não tinha os meus filhos, e acho que se calhar é mais difícil entrar em alguns contextos e de entender as prioridades das pessoas quando se vive num ambiente onde são todos expatriados, onde, portanto, as prioridades são outras. E, portanto, eu vejo pela minha experiência, não sei se toda a gente se pensará assim, mas pela minha experiência, eu acho que a partir do momento em que se tem filhos, se tem um contexto diferente, o cão, a casa, ou com os filhos, os colégios, as atividades extracurriculares, permitem realmente aceder a um conhecimento e uma vivência particular do país que facilita bastante. E no Congo foi isso que aconteceu. E eu lembro-me que empacotei para o Congo, decidi empacotar, fui, para não dizer para fazer publicidade, mas foi uma loja, fazer tudo aquilo que pudesse encaixar, não era? Tudo que fosse dobrável encaixasse em caixas, e eu sabia que tinha que levar aquilo tudo com um X peso que era autorizado. Eu levei a minha casa, cheguei lá, abri os caixotes e montei. E pronto, e depois, quando fui embora, vendi tudo. E portanto, nunca acabo, e não me apego a essas coisas, não me apego aos bens, não me apego a essa... Não, acho que são objetos utilitários e que vão servir por um período determinado, ao contrário das pessoas, mas que são objetos, pode-se deixar e vender. E nos países não desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento também é fácil, há um mercado de segunda mão muito grande e, portanto, também é muito fácil depois vender ou comprar as coisas nesses países.
Em termos culturais, também tinha questionado nesse sentido, o Congo, hábitos, costumes muito diferentes daquilo que já tivesse vivido até então.
Mas eu vou-lhe dizer, não, mas não se esqueça que o Congo tem um fosso muito grande entre o leste e onde eu vivo em Kinshasa, portanto, a parte do mais próxima do oceano. E claro que também isso são comportamentos diferentes, há uma interação, uma vida social diferente. Portanto, eu falo de uma cidade enorme que é Kinshasa e também lhe falo de um ambiente particular que são ambientes expatriados. Portanto, muito embora tenha muitos contactos com congoleses que são os meus contrapartes, não é? É diferente de, por exemplo, estar no leste onde as pessoas se movem menos, onde há muitos grupos armados. e, portanto, também, digamos, o comportamento social é muito moldado por o conflito que vivem numa base diária, portanto, as prioridades são outras. E portanto, não achei complicado adaptar-me ao Congo. E acho que, dos países onde eu já estive em África, até considerei que foi o dos mais fáceis, ou seja, porque são pessoas abertas e muito dadas. Por exemplo, o Burundi é um país mais pequeno, onde as pessoas são um bocadinho mais fechadas. E, portanto, não senti... E também, se calhar, porque a comunidade portuguesa é tão grande. Portanto, também achei que estava sempre um pouco integrada. Não vejo, assim, grandes diferenças culturais.
Temos dito, desde o início da conversa, que está a trabalhar em missões de paz das Nações Unidas. Mas o que é que faz em concreto? E nesta missão em particular, quais é que são as suas funções, que projeto é que tem em mãos?
Eu, quando fui para o Congo, foi para trabalhar com as eleições do Congo, que estavam previstas, há 3 anos depois ainda não tiveram lugar, esperamos que agora este ano, a 23 de dezembro, se consiga finalizar, não é? E realmente haver estas eleições para haver uma transição naquele país. E eu, o que eu estou a fazer, eu sempre faço, é tudo ligado ao direito, portanto...
Que é a sua área de formação.
Minha área de formação. E, portanto, eu o que faço agora, neste momento, no Congo, é direito constitucional, direito eleitoral e análise política. Portanto, nas análises políticas que nós fazemos, há sempre alguém que tem as suas especialidades, uma parte económica, e eu faço a parte legal e eleitoral. Portanto, faço essa análise política com essa componente. E nós fazemos uma coisa que se chama os bons ofícios. Portanto, nós preparamos os bons ofícios, parece um bocado assim, uma coisa abstrata, mas os bons ofícios, na verdade, o que é? Não é mais do que fazer um trabalho, como é que nós dizemos, de advocacy. Bem, nós dizemos isto em português, advocacy é... que é tentar, de alguma maneira, que as ideias dos tratados internacionais, os princípios dos tratados internacionais, nomeadamente dos tratados de direitos humanos, onde vão beber, digamos, todos os princípios de direito internacional ligados às eleições, direitos civis e políticos, sejam implementados. E também, por outro lado, fazer com que as instituições, as nossas contrapartes, tenham um determinado comportamento de acordo com aquilo que nós pretendemos. E, portanto, é um pouco isso, é preparar os bons ofícios, ou seja, é preparar, facilitar, ou seja, facilitar que estes princípios sejam depois transpostos na política nacional.
Se de facto as eleições acontecerem, não há Natal este ano.
Pois, este ano não vou ficar o Natal com os meus filhos. Já pensei no assunto várias vezes e... mas, claro, seria importante para o país que as eleições se realizassem. Mas haverá outros Natais e também se pode celebrar o Natal à altura.
Marta, e este projeto em concreto, a República Democrática do Congo, é para durar quanto tempo?
Bem, isto era para durar pouco tempo, porque era para ser eleições já há 3 anos, não é? Portanto, eu penso que depois das eleições terem lugar, em dezembro, eu penso que se calhar já vou ser destacada para outra missão.
E sabe para onde é que vai a seguir?
Não.
Para onde é que gostava de ir?
Olha, neste momento há muitas opções. Eu começo a ficar inclinada a querer trabalhar para a sede, em Nova Iorque. Porque depois de muito tempo fora, gostava também de entender as burocracias de uma sede. Eu nunca esteve na minha ambição de ir trabalhar para a sede, porque sempre achei que com crianças pequenas é mais complicado uma vida numa cidade grande sem ajuda em casa. E nestes países há sempre mais facilidade de encontrar apoio. Mas agora acho que se calhar fazia sentido também ter esta visão, porque nós gostamos de ter várias visões e várias perspectivas, não é? E se calhar agora seria uma experiência que eu poderia estar interessada.
O tempo assim o dirá. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem? Bem, aprendi a apreciar mais o meu país. Isso é o que eu tenho visto. Por mais que eu ande no mundo, eu quando saí de Portugal, saí um bocado de costas voltadas, como eu costumo dizer, porque pensava... Ah, mas aqui esta é uma falta de visão, as pessoas em Portugal vivem muito enquadradas no seu canto e cada um pensa no seu umbigo. E na verdade, quanto mais eu ando no mundo, mais eu gosto de Portugal. E tanto que estou começando a pensar, se calhar eu devia ir a voltar para Portugal, porque eu não sabia que gostava tanto de Portugal, e principalmente da Madeira. Eu lembro-me frequentemente da Praia do Porto Santo. Lembro-me frequentemente, porque eu quando estava na Madeira, eu tinha o meu escritório de advocacia em Câmara de Lobos e costumava ir do Funchal à Câmara de Lobos a pé. com os meus cães, sempre adorei cães, tinha mais que os meus cães, e nós fazíamos porque havia sempre, havia uma parte de levadas e de trilhos na montanha que dava para fazer até a Câmara de Lobos. E eu fazia todos os dias de manhã, no levantar do sol, e realmente cada vez lembro-me mais destas minhas caminhadas, e cada vez me lembro mais da beleza que nós temos em Portugal e da vida calma, e principalmente em paz. E às vezes nós não pensamos nisso, mas quem vive em zonas de conflito e que lida com pessoas que passaram atrocidades devido à guerra, faz-nos ver, não, mas afinal Portugal era mesmo bom. E eu penso que se calhar esta é a minha lição. Quanto mais eu ando lá fora, mais eu penso, Portugal é bom.
Mas acha que era capaz de viver em Portugal? Há pouco a Marta dizia que depois do Erasmus e depois do estágio em Bruxelas, ficou o bichinho e quis mais. Acha que era capaz agora de regressar? Já viu o suficiente ou ainda quer ver mais?
Não, eu acho que... Eu agora começo a pensar seriamente que... E exatamente porque começo a cada vez mais a pensar, ai, mas aquilo foi tão... Ai, mas eu afinal, o Porto Santo é que é a praia melhor do mundo. Pois é. E os passeios nas levadas da Madeira? Aquilo é que era mesmo bom, mas eu podia fazer isto aos fins de semana, isto é que era ótimo. Portanto, começo agora a achar realmente que tenho que fazer outra vez o zoom in, se calhar, não é? E voltar, e voltar ao meu ponto de partida. Mas claro que quando nós estamos fora, para voltar, o saco ficou muito grande. E para nós voltarmos a pôr um saco pequenino e viver no mais, digamos, havia aqui há uns anos atrás um programa na Madeira que se chamava O Cá Entre Nós. E é um bocado isso, voltar para a ideia do cá entre nós, também vai requerer um período de adaptação muito grande e se calhar maior do que quando eu fui para fora. Portanto, eu vejo nas conversas que tenho com as amigas que tenho, as prioridades são diferentes. Aquilo que se pretende da vida é diferente. O dia-a-dia é completamente diferente. Os trabalhos são diferentes. Portanto, é tudo tão diferente que eu acho que quando a decisão de ficar tomada, e que eu estou a ponderar, voltar, mas quando a decisão for tomada, eu sei que vai ser a maior adaptação da minha vida.
Por incrível que possa parecer. Saudades. De que é que sente mais falta do nosso país quando está fora? As saudades são diferentes em função do país onde está. As saudades são sempre iguais. De que é que se sente mais falta de Portugal e da Madeira, neste caso?
Isso é mesmo curioso. Normalmente, quando se pensa do que é que as pessoas sentem falta, as pessoas dizem da comida. Eu, como sou vegetariana, sempre, e sou vegetariana desde os meus 17 anos, eu nem sequer posso dizer que é da comida que eu sinto falta. Mas eu acho que sinto falta é de Portugal, como um todo. É das paisagens, é a luz diferente. Quando se tiram fotografias em Portugal, tem uma luz diferente. Eu lembrar-me da praia do Porto Santo, só existe aquela praia, porque tantas praias que eu já vivi no mundo inteiro, mas aquela é muito melhor. Portanto, eu acho que é dos sítios e também das pessoas, aquelas pessoas que tiveram comigo toda a minha vida. Os meus amigos continuam, muitos vão-se perdendo, mas também as novas tecnologias ajudam a continuar amizades. E sempre que eu venho a Portugal, aquelas pessoas sabem o que é que eu sou. Não são pessoas passageiras, digamos, na minha vida. E são pessoas que viveram todas as minhas fases e que têm um passado que é um passado comum. E que me viram em tantos diferentes contextos, em diferentes fases da vida. E claro, sinto muito falta disso também. Porque as pessoas também realmente é o que nós levamos, é a riqueza do mundo. E, portanto, eu acho que a combinação entre o meu passado com as pessoas e com os lugares que me faz ter uma saudade muito grande de Portugal.
Uma palavra para descrever esta vida de portuguesa no mundo.
Uma palavra. Determinação.
Muito obrigada. Marta Henriques Pereira está, nesta altura, aqui em estúdio. Vai regressar, entretanto, a Kinshasa, na República Democrática do Congo. É uma portuguesa no mundo desde 1997.